CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas e 47 minutos, chegou o momento do quadro Bom Dia, Doutor. E um dos assuntos que nós vamos falar hoje é a qualidade de vida e como fazer para prevenir doenças. E hoje a gente recebe aqui o endocrinologista Abraão Miranda. Ele vai falar para a gente um pouco sobre a diabetes e a obesidade e o que fazer para tratar essas doenças. Doutor, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, obrigado pela oportunidade também, muito bom estar com vocês aqui.
Doutor, desses diagnósticos, qual é o mais difícil de tratar? A obesidade ou a diabetes? Você que está ali recebendo diariamente os pacientes no seu consultório, qual é a doença que é mais difícil ali do paciente ter um controle, né?
As duas são igualmente difíceis porque a obesidade é mais abrangente, né? Ela é mais universal. E a diabetes pela complexidade da doença, que envolve também restrição dietética, que é uma coisa difícil de se manipular, né, no ser humano, né? Mas essa dificuldade é aquela história, depende da boa vontade do paciente, do cidadão, e também do empenho de cada um, né? Então, tudo é possível quando a gente se esforça, né? Não tem...
Doutor, a obesidade mórbida, ela cresceu mais de 250% nos últimos 20 anos. É um número muito grande, muito alto e expressivo. O porquê que isso está acontecendo? Já tem algum estudo que identifica o porquê que a gente está engordando cada vez mais?
Bom, os estudos mostram que isso tem relação direta com o nosso estilo de vida atual, né? Ligado a muita tecnologia, ao sedentarismo, né? As facilidades que nós criamos para nós mesmos, né? E também um pouco relacionado ao estresse. Então, o estresse é uma consequência do trabalho, também do acúmulo de funções, o acúmulo de informações, o acúmulo de tecnologia, porque a tecnologia, ela nos acelera, mas a gente não consegue acompanhar. Então, isso gera estresse também. E a ansiedade, que é um mal do século, né? O mal do século, ele vai favorecendo a alimentação desordenada, principalmente voltada para doces e carboidratos, que é o que nos dá uma sensação de prazer, alegria, mas também traz consigo uma grande quantidade de calorias e um potencial de transformação, né, de glicose em gordura.
Olha aí. Doutor, e qual é a relação direta entre a obesidade e a diabetes tipo 2?
Então, a obesidade, ela pode levar ao diabetes tipo 2, né? A gente conhece obesos que não tem nenhuma comorbidade, na verdade são aqueles que vêm com a herança genética, né, de obesidade. Sim. Mas a grande maioria dos obesos, eles vão ter potencial de hipertensão e de diabetes. Por quê? Porque o tecido gorduroso, ele gera um fenômeno chamado resistência insulínica, né? Então, nossa insulina, que é o hormônio que regula a glicose, ela tem dificuldade de agir mediante tecidos ricos em gordura. E quando a gordura está espalhada, ela vai favorecer uma barreira para a insulina regularizar a glicose. Aí a glicose vai progressivamente aumentando e chega um ponto que o pâncreas, que produz a insulina, ele fica desgastado e começa a ter falhas. E aí, na falha do pâncreas, a glicose começa a subir. Aí vem a diabetes. E aí, junto com a diabetes, vem a hipertensão, porque tem outros fatores que envolvem resistência vascular, algumas consequências renais também da obesidade, que geram hipertensão.
Olha aí, realmente é algo que a gente sempre tem que ficar atento e monitorando. Ainda falando da obesidade, muita gente que tem predisposição a engordar, como o senhor bem mesmo enfatizou por aqui, tem essa dúvida, como combater isso? E muita gente também fala que se você engorda, por exemplo, 20 quilos, o seu corpo vai querer voltar esses 20 quilos a mais. É verdade isso, doutor?
Pois é, exatamente. Existe um sistema de memorização do peso no nosso cérebro, e que ele equilibra num ponto máximo de peso, né? Então, o peso máximo que você atingiu é o peso que ele vai buscar manter, porque isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, né? Lá da época que o ser humano tinha que caçar para se alimentar, tinha que buscar o seu alimento, não tinha geladeira, não tinha supermercado.
Tinha que reservar energia.
Tinha que reservar energia. Então, o corpo, ele foi feito para reservar energia, não para gastar. porque isso é uma questão de sobrevivência. Então, por isso que sempre que você tenta perder peso, o corpo ele trabalha contra isso. Mas existem metodologias, né, orientadas pelo médico, né, pelo conhecimento científico, para que a gente possa driblar isso aí, né? Mas isso está baseado em hábitos, porque os hábitos eles geram uma afirmação de conduta, né? Então, quando você tem hábitos que são frequentes, o corpo começa a entender que está havendo uma mudança e ele tem que se forçar a seguir essa mudança. E aí vem o processo de emagrecimento. Você disciplina o seu corpo, né? Você cria hábitos que vão reprogramar o seu corpo.
Nossa, super importante é ter essa constância, não é?
Doutor, e com relação ao uso de medicamentos, muita gente não acha que não consegue emagrecer aí, já tentou de tudo, né? Dietas, fazer uma restrição alimentar, ficar sem jantar, fazer dieta da sopa, dieta do chá, faz um monte de coisas para poder emagrecer e não consegue e acaba indo aí para a opção de tomar medicamentos, né? Para poder ajudar aí a controlar esse apetite, a reduzir o apetite. É recomendável o uso de medicamentos para emagrecer?
Sim, é recomendável, porque os estudos e toda a experiência que foi sendo adquirida com relação à obesidade mostra que a obesidade é uma barreira muito grande a ser vencida, e quanto mais a gente favorecer o engajamento do paciente e o resultado ao longo do processo, né, quanto mais rápido, mais o paciente tem potencial de uma boa condução. Se ele começar fazendo algum tipo de procedimento e ele vê que não está evoluindo, ele tende a desistir, tende a abandonar, tende a ficar desestimulado e desacreditado de si mesmo. Às vezes ele simplesmente abandona o médico. Então, os medicamentos eles entram hoje como um coadjuvante importantíssimo junto com a dieta e atividade física. Então, hoje a conduta é começar medicamentos o quanto mais cedo possível para potencializar a perda, porque no final o importante é atingir o objetivo, logicamente com segurança, mas tudo isso baseado em estudos científicos.
E tudo isso sendo bem acompanhado por um médico especialista, né? Não adianta querer perder peso e querer tomar remédio por conta própria, né? Isso aí não dá.
Sim, vocês não imaginam o tanto de situações que a gente vive no dia a dia, no consultório. Tem pessoas que simplesmente tomam medicação errado, não entendem, às vezes, a maneira de utilizar. Então, tem pessoas que vão enfrentando dificuldades ao longo do tratamento, e a cada consulta a gente tem a oportunidade de corrigir, né? Por exemplo, medicamentos que causam náuseas. A gente tem pessoas que simplesmente abandonam o medicamento, mas um medicamento bom. Só que a gente tem como contornar isso aí com medicamentos, outros medicamentos para contornar o efeito colateral. Então a gente tem estratégias para não deixar o tratamento se perder. A oportunidade é de ouro, a oportunidade de emagrecer é de ouro. Não se brinque de emagrecer. Eu sempre digo que não é uma coisa que você faz quando quer. É, então, se faz, tem que ter um motivo, um objetivo, e tem que ir até o fim, porque cada vez que você tenta, o corpo ele vai criando resistências também. Ele vai aprendendo a driblar o teu processo de emagrecimento. Sim. Então, o cérebro ele é um ser vivo, né? Então, na verdade, ele vai se adaptando também para tentar compreender e lutar para manter o status atual. Então, o status atual, se é a obesidade, ele tenta manter, porque neurologicamente ele entende que isso é o equilíbrio, que é melhor não mudar o que está em instabilidade. Então, a obesidade para o cérebro muitas vezes é entendida como o normal, e nós, pelo nosso conhecimento, né, e logicamente pela nosso autocuidado, é que temos que trabalhar junto com esses princípios para modificar essa situação. Né? Por exemplo, dormir é bom, né? Dormir não é bom?
Maravilhoso. Mas, e comer também é bom.
Mas nós não podemos dormir o dia todo. Então tudo que a gente... Se a gente for seguir, às vezes, os nossos impulsos neurológicos, a gente vai para o lado errado. Então, daí vem o quê? O nosso raciocínio, né? Então, a inteligência que separa o humano do animal, que faz a gente exatamente criar as condições que são favoráveis, que nem sempre são as mais prazerosas, né? Nem sempre o que é mais favorável é mais prazeroso, mas esse conjunto de informações gera um conhecimento e uma conduta, né?
Sim, exatamente, doutor. Muito importante a gente falar dessa conduta, porque realmente o nosso cérebro, ele vai querer o que é mais fácil para ele. Então, se comer uma barra de chocolate dá uma dopamina mais fácil, por que aí ficar uma hora na esteira para ganhar essa mesma dopamina? Mas exatamente, é algo que é extremamente necessário para a gente. E também, como o senhor bem enfatizou, de uso de medicamentos, é um coadjuvante, ele não é o personagem principal. E também ninguém quer ficar tomando remédio para toda a vida. Então, é super importante a gente sempre alertar para o ouvinte a importância de ter bons hábitos, uma conduta de alimentação saudável, pelo menos se exercitar de 1 a 3 vezes na semana. Super importante, isso já muda muito. Infelizmente, nosso tempo aqui é curtinho, né, Rita?
Muito curtinho. A gente gostaria de ficar aqui, ó, horas falando com o doutor sobre obesidade, sobre qualidade de vida, sobre diabetes, né? Mas, infelizmente, nosso tempo é curtinho. Dá tempo, a gente faz a pausa agora. Dá tempo mais uma pergunta para o doutor, Kelvis? Ah, infelizmente. Doutor, a gente fica aqui de portas abertas à CBN para sempre a gente estar conversando sobre qualidade de vida, sobre saúde aqui, tá bom?
Obrigado. O importante aqui é a gente levantar a questão, abrir a mente das pessoas para buscar saber, buscar informações. É só uma pequena amostra aqui, né? Mas a gente está à disposição para também esclarecer isso em outras oportunidades, tá bom?